Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimento-os a todos. Cumprimento também os funcionários e quem nos acompanha nos nossos trabalhos da nossa segunda reunião. Queria agradecer a todos a presença e partilhar que ontem, depois da nossa primeira reunião de posse, fizemos uma reunião de mesa onde estiveram também os coordenadores dos grupos parlamentares, em que penso que resumirei de uma forma muito sintética o que é que nós entendemos, não só a marcação e a confirmação da realização desta reunião, a distribuição de um documento, de uma proposta de regulamento que foi distribuída com a convocatória desta reunião, e também o objetivo de termos, não na próxima terça-feira, como inicialmente foi referido, mas na próxima quarta-feira, uma nova reunião da nossa comissão para aprovar a lista dos documentos nos termos dos documentos a solicitar, nos termos do artigo 13º. Estabeleceu-se ainda com um prazo para o envio da parte dos seus deputados dos requerimentos dos documentos a enviar a próxima terça-feira até ao meio-dia. E, portanto, é algo que eu queria partilhar com todos os senhores deputados, porque isso foi algo que decorreu já depois nessa reunião mais restrita e que entendemos como metodologia de trabalho. Penso que, em relação à ideia inicial, que era de conseguirmos ter a primeira reunião, a terceira reunião no dia 28, para essa precisamente para os documentos, perdemos um dia, mas penso que ganhamos na mesma com a celeridade dos nossos trabalhos. Dito isto, íamos passar à nossa ordem do dia com a apreciação e votação do regulamento da Comissão. Portanto, foi distribuído o documento, foram pedidas sugestões de alteração. Este regulamento foi proposto pelos nossos serviços e, com base no trabalho de experiência que existe na Assembleia da República, e pediram-se sugestões e propostas de alteração e de melhoramento até às 15 horas. O grupo parlamentar do PSD contactou-me no sentido de que pudesse ser entregue um pouco mais tarde. Eu penso que, acima de tudo, o grande objetivo que nós temos é termos um documento que seja o mais válido possível e mais eficaz possível, e, portanto, os documentos foram aceitos dessa forma. E, portanto, temos essa proposta do grupo parlamentar do PSD e temos também do grupo parlamentar do PCP. Se os senhores deputados estiverem de acordo, aquilo que eu propunha era que, na apreciação daquilo que é o projeto de regulamento da Comissão, fizéssemos uma análise artigo a artigo e, em cada um dos artigos, fôssemos referindo as propostas que cada um dos grupos parlamentares sugere, apresentando e podendo votá-lo logo a seguir esse ponto que fosse discutido. Era a proposta de método que eu colocava e que propunha à Comissão. Pergunto, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Boa tarde a todos. Posso fazer uma sugestão, Sr. Presidente? Talvez fosse prático identificarmos os artigos que possam merecer alguma abordagem específica, sendo que todos os outros não mereçam discussão, e passamos à parte que deva ser dirimida em algum aspecto mais concreto, para assim pouparmos tempo. Escusamos de ir artigo a artigo a revisitar o documento todo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que temos concordância em relação a esta proposta do grupo parlamentar do Sr. Deputado Bruno Dias, e, portanto, vamos só especificamente a cada um dos artigos onde tenha havido propostas de alteração, se todos estiverem então de acordo. Muito bem, então íamos começar precisamente dessa forma, começando pelo artigo 2º. Artigo 2º, pelo número 3, proposta, com uma proposta de alteração para o número 3 do artigo 2º, da parte do grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz, penso que será o Sr. Deputado Paulo Muniz que quer fazer a apresentação deste ponto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Nós entendemos que a proposta de alteração de passar de 3 para 4 grupos parlamentares face à distribuição dos grupos políticos na Comissão é aquela que mais equilibradamente traduz o espírito deste ponto e foi neste sentido que fizemos a proposta de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se, da parte dos restantes senhores deputados, alguém se quer inscrever para, sobre este ponto? Não vejo nenhum pedido de inscrição. Íamos então votar este ponto, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada por unanimidade esta alteração. Passando agora ao ponto seguinte, ao artigo 6º, exatamente, o artigo 6º que, e ao número 3 do artigo 6º, com a proposta de alteração também do PSD, a quem eu dava a palavra, o Sr. Deputado Paulo Muniz, para apresentar, querendo, a proposta de alteração. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente aqui parece-nos que, para além, obviamente, da prerrogativa de pôr por escrito, a inclusão desta frase ou desta parte, se o preferirem, naturalmente que é bastante mais abrangente e não limitativa e, por conseguinte, do nosso ponto de vista, abre sempre a possibilidade de todas as opções estarem aberto e é menos restritiva e não fere o espírito da prerrogativa de porem por escrito, que já está no espírito do postulado inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos seus deputados quer inscrever para este ponto. Eu ia só fazer a seguinte referência. É que este ponto, segundo me indicam os serviços, resulta, de acordo com aquilo que está na proposta apresentada, daquilo que está previsto na lei. Mas falta esse ponto.
Falta efetivamente este
ponto. Ok, muito bem. E falta precisamente esse ponto. Se eu preferir.
Exato.
Muito bem. Portanto, está muito bem. Então. Muito bem. Então, passava à votação, perguntando quem vota contra. Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto seguinte é o número 4 do mesmo artigo, do artigo 6º, e é uma proposta de eliminação da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra para apresentar-se, sinto entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A lei em vigor atualmente estabelece quais são as entidades ou as personalidades a quem é reconhecida a prerrogativa de poderem responder por escrito à comissão de inquérito. Julgo que não devemos ser criativos e não devemos acrescentar mais entidades a essa referência que existe na lei. E ainda por cima, hoje em dia, com as soluções até no plano tecnológico que existem para, por videoconferência, nomeadamente, haver depoimentos, em cada momento, de acordo com as questões de disponibilidade de uma pessoa ou de uma entidade que se pretenda que responda à comissão de inquérito, não se vai assumir à partida que, por facto da sede da entidade que essa pessoa representa ser no estrangeiro, isso não é motivo atendível e automático para que responda por escrito. Então essa norma pode simplesmente ser retirada e estabelece-se a prerrogativa apenas para aqueles que a lei hoje prevê. E não se acrescenta mais do que aquilo que a lei estabelece.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para dar um esclarecimento, segundo o que os serviços me indicaram, esta é uma norma que aqui está proposta, que resulta do período do Covid e, portanto, na altura foi colocado porque havia essa razão e hoje essa situação, felizmente, não acontece. Portanto, no fundo, dizendo que, de facto, esse argumento é aquilo que os serviços me dão também como boa razão. Portanto, eu perguntando em relação à proposta do PCP, que é a de eliminação, perguntando aos seus deputados, aos outros... Senhores deputados, querem inscrever em relação a este ponto? Não querendo, perguntava quem vota contra a proposta do PCP de eliminação do número 4 do artigo 6º. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passando agora ao ponto seguinte das propostas de alteração, passamos ao artigo 7º da credenciação e ao número 3. A atual redação do número 3 diz: a credenciação para acesso à informação secreta é da autorização expressa do Presidente da Comissão e a proposta do PSD é no sentido que seja da mesa. Para apresentar a proposta, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, a nossa proposta não se prende de todo com uma falta de confiança nem de capacidade de avaliação do Presidente, mas achamos é que a sensibilidade da natureza da matéria, um órgão que por natureza é colegial, digamos, tem uma apreciação que nos parece mais adequada à intenção de avaliação do propósito em termos de credenciação. E, portanto, achamos que fica fortalecida a decisão e a análise se ela for feita por um órgão como a mesa, ao invés de somente o Presidente. E, portanto, queria voltar a realçar que é nosso entendimento, nem nunca sequer isso possa ser sequer entendido como tal, não tem nada a ver com a desconfiança do Presidente, nem deste em particular, muito menos, mas acharmos que a Comissão sai valorizada se uma matéria com esta sensibilidade merecer uma apreciação colegial, digamos, da mesa, ao invés de somente do Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu partilho a informação dos serviços que me dão o despacho número 89/13 do Sr. Presidente da Assembleia da República, sobre o Regulamento sobre Política de Classificação e Manuseamento de Informação da Assembleia da República, que diz, no ponto 8.3.2, credenciação: quando se trata de deputados, deve ser previamente obtida a autorização do Presidente da Assembleia da República ou do Presidente da Comissão respectiva, sempre que se trate de matéria analisada no âmbito de uma Comissão Parlamentar ou do Secretário-Geral da AER, nos restantes casos. Ou seja, a orientação tem sido, esta é de 2018. Pergunto aos seus deputados se sobre este ponto se querem inscrever. Não havendo inscrições, pergunto, em relação à proposta do PSD no sentido de credenciação para acesso à informação secreta da autorização expressa da mesa, substituindo a redação que estava no regulamento inicial, Presidente da Comissão, pergunto, quem vota contra? Quer se abstém? Está aprovado por unanimidade a alteração do PSD. Uma abstenção, Sra. Deputada. Duas abstenções. Muito bem. Muito obrigado. Abstenções do PSD. Foi aprovada a alteração proposta pelo PSD. Muito bem. Passamos ao ponto seguinte e vamos ver se... Penso que o ponto seguinte é já o das grelhas, certo? Não há mais nenhuma proposta do PSD. Muito bem. O Grupo Parlamentar do PCP apresenta uma proposta no sentido que a definição da grelha de tempos com 10 minutos para cada grupo parlamentar na primeira ronda. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, com o devido respeito, eu dispensava-me de explicar esta proposta. O PCP propõe que todos os partidos tenham 10 minutos para fazer perguntas na primeira ronda. E escuso-me estar a estender com considerações para explicar porque é que eu julgo que isso é justo. Fica à consideração e isto é daquelas coisas ou se concorda ou não se concorda. Escusamos estar com um grande debate sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algo, sobre este ponto algum dos seus deputados quer inscrever. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os seus deputados. Como já tive a oportunidade de dizer ontem, a distribuição de tempos, e até com prejuízo para os grupos parlamentares do Chega e da Iniciativa Liberal, que ficam ao meio e não têm o mesmo tempo que PS e PSD, o que nós aceitamos porque é tão somente a expressão da vontade popular. Portanto, as pessoas votaram, elegeram os maiores, dos maiores até os partidos mais pequenos, e esta grelha de tempos é o fiel espelho dessa votação popular. Portanto, nós vamos votar contra a proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Marta Água, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer que subscrevo esta proposta. Por lapso meu, aliás, o Bloco de Esquerda queria entregar uma proposta exatamente no mesmo sentido. Infelizmente não foi possível dentro do prazo, portanto gostaria de subscrever esta proposta. Recordo, nas comissões de inquérito, os deputados têm funções específicas que não estão diretamente ligadas ao seu grupo parlamentar e acho que beneficiaríamos todos do melhor resultado possível e esse resultado também depende da capacidade de inquirição de cada deputado e ela seria melhor conseguida se todos tivéssemos direito ao mesmo tempo a bem dos trabalhos da Comissão, ressalvando a natureza diferente das comissões de inquérito. Enfim, penso que é tudo o que há a dizer sobre esta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum Sr. Deputado se quer inscrever sobre este ponto. Não estando, pergunto, em relação à proposta de alteração do PCP, que no sentido de que a definição da grelha de tempos com 10 minutos para cada grupo parlamentar na primeira ronda, quem vota contra? Eu pedia que fizessem a contagem dos votos. Chega. Senhores deputados, eu peço que a votação seja feita individualmente. Nós, na Comissão de Inquérito, a votação é individualmente. Ou seja, não é pelo coordenador que cada grupo parlamentar indique, é pela forma individual. E, portanto, às vezes eu pergunto. Quem vota contra? O Sr. Deputado Filipe Melo. O Sr. Deputado Pedro Peçanha é suplente, não poderá votar, estando presente o efetivo. Podemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. A proposta está rejeitada. Quem pergunta. Peço desculpa. Quem se abstém? Os deputados. Paulo Muniz. Contra. Quem vota a favor? 2. 3. Faz favor. Muito bem. Portanto, a proposta de alteração do PCP está rejeitada. Passamos agora ao ponto seguinte, que é aprovarmos ou deliberarmos no sentido da aprovação ou não do regulamento. O regulamento de uma forma global e de uma forma geral. Pergunto, quem vota contra o regulamento? Quem se abstém? Senhora deputada Mariana Mortágua. Quem vota a favor? Os restantes, senhores deputados. Muito obrigado. Penso que temos um documento bastante importante para aquilo que são os nossos trabalhos para as próximas semanas e, portanto, felicito todos as senhoras e os senhores deputados pela aprovação e agradeço a compreensão e a ajuda para a realização dos trabalhos. Passando agora aos pontos dos outros assuntos, eu queria apresentar, perguntando aos seus deputados se têm alguma, nos outros assuntos, algum ponto que queiram colocar antes de eu passar algumas informações que tenho aqui da minha parte. Da parte do Sr. Deputado, Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma questão de natureza mais operacional, mas que julgo que facilitará muito a prosecução do trabalho da Comissão, tem a ver com o aproveitar, tão rápido quanto seja possível, o apoio dos serviços informáticos para instalação nos PCs das devidas credenciações, a criação das pastas nos servidores onde a informação irá estar disponível, digamos, aproveitar, enquanto não recebemos os documentos, para que ocorram os testes informáticos, porque nós sabemos que normalmente há problemas, enfim, de configuração, de compatibilização, e dessa forma atalharmos caminho e garantirmos que quando efetivamente os documentos começarem a ser remetidos à Comissão, os aspectos de natureza técnica e informática subjacentes ao funcionamento dos trabalhos estão devidamente assegurados e testados e tudo a funcionar em pleno e não se perderá nenhum tempo, né, com estas tarefas que, embora acessórias, são fundamentais para um trabalho escorreito da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer inscrever neste ponto. Penso que sim, Sr. Deputado, penso que é uma excelente sugestão. Temos de aproveitar bem este tempo que temos agora e, portanto, pediremos aos serviços para nos ajudarem precisamente a preparar esses elementos. Passava agora a informações, apresentando a nossa equipa de apoio à Comissão e redação, que tem no apoio à Comissão os nossos trabalhadores que têm estado desde o início, aliás, desde antes da instalação da própria Comissão, a trabalhar ativamente para que seja possível cumprirmos o nosso trabalho. Anabela Santos, Cidalina Antunes, Luís Marques, Teresa Diogo, da redação Paula Crespo, Susana Pinto e Maria Fernanda Fernandes. Pedir também, ponto seguinte, aos seus deputados em falta no que concerne ao preenchimento da declaração de incompatibilidades, penso que são só os seus deputados suplentes, mas que o fizessem também, na medida em que a qualquer momento necessitam de intervir na própria Comissão, e também da declaração no âmbito do Registro Geral de Proteção de Dados. Serão os serviços que tomarão as iniciativas de contactar os seus deputados, precisamente para estes elementos. Necessidade dos seus deputados assinarem, caso ainda não o tenham feito, eu provavelmente já todos o terão feito, mas de qualquer forma é uma recordatória que aqui fica, assinarem a política de uso aceitável do sistema informático da Assembleia da República, porque aprovámos o regulamento que exige precisamente esse ponto, e que é muito relevante agilizar este processo associado à credenciação com o intuito de solicitar os acessos individualizados ao software informático no âmbito da gestão das matérias classificadas. Penso que será desta forma que nós vamos poder dar também resposta e corresponder à proposta do Sr. Deputado Paulo Muniz. Era necessário também que os grupos parlamentares fizessem indicação das assessorias dos grupos parlamentares e qual os que pretendem ter acesso e quais aqueles que entendem que devem ter acesso à matéria classificada com grau de confidencial. Essas assessorias necessitam de assinar a declaração no âmbito do RGPD e também do PUA, e no facto de termos aprovado o regulamento. No fundo, é um processo semelhante àquele dos seus deputados. Finalmente, três notas, uma delas que eu penso que é bastante premente, que tem a ver com a data e hora para a indicação das diligências institutórias. Terça-feira, 28 de fevereiro, meio-dia, os seus deputados terão de fazer chegar até à Comissão, é esse o entendimento que nós construímos, fazer chegar à Comissão os requerimentos fundamentados dos documentos que necessitem, dos elementos que necessitem. E eu queria fazer aqui um sublinhado muito especial ao artigo 13º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, que diz: as comissões podem, a requerimento fundamentado dos seus membros, solicitar por escrito ao Governo, às autoridades judiciais, aos órgãos e serviços da administração, demais entidades públicas, inclusive as entidades reguladoras independentes ou entidades privadas, as informações e documentos que julguem úteis à realização do inquérito. E eu reforçava a parte inicial do que está nesta disposição legal. Podem a requerimento fundamentado. E, portanto, o requerimento tem de ser fundamentado, nomeadamente, com aquilo que tem a ver com o âmbito do nosso processo da Comissão Parlamentar de Inquérito. E, portanto, todos estes artigos são, a meu ver, muito relevantes para que o processo de entrega dos requerimentos seja o mais célere e o mais rápido possível e depois possa ser aprovado pela Comissão na reunião, que era aquele ponto seguinte que eu queria aqui propor, que a próxima reunião ordinária seja na próxima quarta-feira, 1 de março, também depois do plenário. Penso, quarta-feira, dia 1. Senhora Deputada, Mariana Mortágua, faz favor.
Senhor Presidente, apenas para um esclarecimento. Gostaria de clarificar se da interpretação, ou melhor, das suas palavras, devemos interpretar que os pedidos de documentação carecem de algum tipo de exposição de motivos ou de fundamentação. Pergunto porque isto nunca aconteceu. Seria uma inovação extraordinária.
Senhora Deputada, agradeço a pergunta que fez. Eu só estou a fazer, só estou a ter em conta aquilo que está estabelecido na lei. Podem a requerimento fundamentado. Como é evidente, a Comissão é quem analisa se há ou não há um requerimento fundamentado. Mas eu acho que o requerimento, no mínimo, tem de ser fundamentado. Não parece que isso signifique mais do que dizer que ele é fundamentado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente acabou de dizer que a Comissão é que avalia se ele é fundamentado. Eu não tenho a certeza se era mesmo isto que o senhor queria dizer. Quando se diz que cada um, ao apresentar o seu requerimento, é que avalia da fundamentação que entende fazer, é uma coisa. E eu aí não tenho, independentemente de ser uma coisa que não é habitual, mas não sendo habitual, é da lei. E não sendo habitual, é da lei, e a gente faz uma fundamentação, porque eu julgo que a lei não diz quantos caracteres é que a fundamentação tem de ter. Dito isto, tendo a necessidade de fundamentar, nós fundamentamos, mas depois não há de haver uma avaliação de mérito feita por outras entidades para além daquilo que fundamenta. É só para a gente se entender, porque depois isto vai começar o ritmo da apresentação dos requerimentos. Eu fundamentarei as minhas apresentações. Só espero é que depois cada um fundamente as suas. Lá está.
Sr. Deputado, eu acho que entendemos perfeitamente o que é que é. É preciso, a lei diz que é fundamentado e, portanto, agora não há nenhuma avaliação do que é a fundamentação. Mas que deve ser fundamentado porque é aquilo que a lei diz. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, não é isso lá diz. Não é isso lá diz. O artigo 13, e presumo que é nesse nós estamos, diz que quem pede ao Governo é a Comissão. As comissões podem, a requerimento fundamentado dos seus membros. Quem pede é a Comissão. O deputado faz o requerimento fundamentado, quem pede é a Comissão. Aliás, até diz, depois o número 4, nas comissões de inquérito constituídas ao abrigo de outra alínea, as diligências são de realização obrigatória. As solicitadas pelos deputados são de relação obrigatória. Ao contrário, será que as que não são ao abrigo deste artigo não são de relação obrigatória. Agora, dito isto, do ponto de vista formal é exatamente isto. Do ponto de vista formal, a Comissão pode mesmo, ou deve mesmo votar, e pode mesmo impedir. Nós todos temos aqui, principalmente quem está cá há mais tempo, uma tradição grande sobre como é que isto se faz, e oxalá o bom senso prevaleça. Mas do ponto de vista estritamente formal, o que aqui diz é que, tem que fundamentar. Os advogados têm 36 maneiras de fundamentar, e é a Comissão que pede. Se é a Comissão que pede, é a Comissão que avalia. Só a melhor opinião.
Sr. Deputado, o que está claro é que é fundamentado. E, portanto, na próxima quarta-feira, com base naquilo que é o trabalho feito por cada um dos seus deputados, e na entrega até terça-feira, que eu pedia que efetivamente fosse fundamentado, na próxima quarta-feira, para que a Comissão possa deliberar e enviar rapidamente o pedido dos documentos. Bom, se me pedir... O Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira quer usar a palavra?
É uma parte fundamental, Sr. Presidente.
Não, Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu pedia-lhe o seguinte, é que nós pudéssemos também conseguir construir, nomeadamente aquilo que eu estava a dizer à Comissão. E, portanto, eu pedi aos seus deputados, porque estamos num ambiente que eu acho que é bastante construtivo e positivo, conseguirmos, entre todos, ficar perfeitamente esclarecido que o próximo passo é, na próxima terça-feira, a entrega de um requerimento fundamentado, que depois virá à Comissão na próxima quarta-feira. Penso que foi isso que ficou entre todos acertado. Se estiverem todos de acordo, era por aí que eu fazia a proposta. Penso que ficam aí abertos temas que ontem foram abordados tem a ver com o dia da semana e a hora em que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve reunir. Apontou-se para que isso aconteça à terça-feira. Há ainda alguma abertura no sentido de qual é que será a hora. Penso que na próxima quarta-feira fecharíamos isso de uma forma mais definitiva. E também que as próprias audições seriam tendencialmente depois de cada um dos plenários de quarta ou quinta-feira. Finalmente, um tema que também teremos que colocar mais à frente será a questão da nomeação do relator ou dos relatores, a lei permite essas duas situações, e a existência ou não de um questionário. São temas que eu deixo em cima da mesa para as próximas reuniões da nossa comissão. Eram estes pontos que eu queria abordar. Eu percebi que há aqui uma questão sobre como é que os documentos e sobre a sua fundamentação. Eu penso que não é nada, é apenas fazer uma fundamentação de acordo com aquilo que está no... Eu penso que esse tema não há qualquer dúvida quanto a isso. Pergunto se há algum inscrito que queira, algum seu deputado que queira... Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, apenas hoje eu tinha feito essa diligência informalmente, mas que se calhar ficaria melhor se fosse do ponto de vista formal. Esta declaração que nos foi pedida para ser assinada do regulamento da política de uso aceitável do sistema informático, que nos fosse enviado o despacho correspondente a esta informação para não estarmos todos a assinar sem saber aquilo que estamos a assinar.
Que nós vamos verificar se alguém está a contar ainda não assinou, e só serão contactados aqueles que necessitam...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço, Sr. Deputado Carvalho, agradeço-lhe a sugestão. Os serviços vão fazer uma verificação junto dos serviços de informática se algum dos seus deputados ainda não tem subscrito esse documento. No caso de não haver, será feito esse pedido. Está bem? Pode ser assim? Muito bem. Não havendo mais nada, Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Sr. Presidente. Desculpe lá estar a reabrir o tema, mas só para perceber aqui uma coisa. Isto é um requerimento por documento ou é um fundamento só e mandamos a lista de todos os documentos?
Sr. Deputado, tudo depende daquilo que... É assim, há um fundamento, a lei explicita isso. Eu acho que nós temos de ser estrita, cumprir estrita, de uma forma muito estrita a lei. Acho que desse ponto de vista estaremos todos de acordo quanto a isso. Sobre a fundamentação, a lei só diz isso, a lei não diz mais nada sobre outra questão qualquer, ou seja, é no fundo, eu penso que não, ninguém está à espera de encontrar nesta questão uma razão que obvie à entrega de documentos, estamos a dizer e a ser rigorosos com o cumprimento da lei, sob pena depois nos poder também acontecer o seguinte, que é do outro lado, a entidade que também vai cumprir a lei, olhar para aquilo que são os documentos e dizer, mas onde é que está a fundamentação? E, portanto, eu penso que essas questões, nós fazendo o cumprimento estrito daquilo que está na lei, acho que com certeza estaremos a defender melhor a nossa comissão. Não me parece que seja necessário fazer um por cada documento, nomeadamente se a razão for a mesma. Muito obrigado. Senhora Deputada Marina Mortágua, faz favor.
Enfim, eu não me oponho e percebo a preocupação do Sr. Presidente. Não gostaria de pensar que as outras comissões de inquérito não cumpriram escrupulosamente a lei, porque acho que o fizeram. E, portanto, acho que devemos compreender que há várias formas de trabalho e todas elas são legítimas e a mesa normalmente dá essa validade aos requerimentos. Portanto, há um acordo tácito em que a própria mesa assume que os requerimentos têm fundamento, porque se foram pedidos é porque os deputados entendem que faz sentido. E isto tem algumas razões. Às vezes porque os deputados não querem revelar o propósito de estarem a pedir aquele documento, às vezes porque é preciso pedir documentos que não têm um propósito específico para encontrar coisas que de outra forma não seriam encontradas. Eu tenho um receio. Acho bem que se fundamente, não me vou opor a essa questão, percebo a preocupação do Sr. Presidente. É que a fundamentação, em vez de ser uma proteção da Comissão, seja um ponto de litigância por parte de quem não quer responder e que se entretenha a discutir a fundamentação e se cabe ou não cabe no âmbito da Comissão, enquanto, com estratégias anteriores, essa fundamentação era tácita e, portanto, acabava por haver uma aceitação tácita dos requerimentos. Este é o meu receio. Não quero de todo pôr em causa a decisão do Sr. Presidente, irei cumpri-la escrupulosamente. Deixo este receio na nossa formulação da fundamentação, que se for muito estrita pode ter este perigo.
Obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe as suas palavras e também a sua experiência. É verdade que o costume é fonte de lei, mas eu acho que nós temos aqui também uma obrigação de ser bastante rigorosos com aquilo que está estabelecido no regime jurídico que é desde 2019. E, portanto, é um regime jurídico que também é novo. Eu conheci o regime jurídico anterior. Este é um regime jurídico que funciona de outro quadro e penso que, cumprindo estes requisitos, teremos as nossas deliberações mais bem fundadas no futuro. Mas agradeço. Muito obrigado. Pergunto se há algum dos seus deputados. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sou jurista, longe disso. Não vou colocar em causa que o Sr. Presidente disse, até porque concordo no estrito cumprimento da lei, se tem que se fundamentar, fundamenta-se. Agora, o Sr. Presidente disse uma coisa que eu não posso concordar. As entidades, o que é que vão pensar se não houver fundamentação? Sr. Presidente, eu recordo que isto é uma comissão de inquérito em que os deputados solicitam a informação que quiserem e as entidades só têm a que a fornecer. Mal estava um advogado, se fosse pedir documentos e justificasse o fim para que quer. Estava, como se diz na gíria, a entregar o ouro ao bandido. Sr. Presidente, eu com essa parte, vai-me desculpar, com todo o respeito, não concordo o que diz quanto às entidades o que vão pensar da falta ou não de fundamentação. Concordo com o que disse, mesmo não concordando, que tem que se cumprir a lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria lhe dizer o seguinte sobre isso. O fundamentação está naquilo que é a deliberação do Plenário da Assembleia da República quando estabeleceu qual é o objeto daquilo que é a Comissão de Inquérito. Ou seja, e eu penso que o objeto daquilo que está definido e que está aprovado pela Assembleia da República é aquilo no qual vamos ter de trabalhar. E, portanto, a pedir documentos deve estar fundado precisamente nessa deliberação. E, portanto, não parece que haja... Eu parece que nós não há aqui uma dúvida quanto a este ponto. Ou seja, o que eu acho que devemos é, por todos os princípios, até porque não vivemos apenas e não somos... nós somos independentes, mas somos prestamos contas, nós temos também de cumprir aquilo que a lei estabeleceu e que já agora foi aprovado pela Assembleia da República. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Deputado Filipe Lima, faz favor, não tinha percebido. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito, muito rapidamente. Eu percebo o que disse e o âmbito da Comissão é um só. Agora, quando nós queremos perceber o que pode estar por trás do âmbito da Comissão é diferente. E vou-lhe pôr um exemplo muito concreto. Nós vamos querer perceber como é que ocorreu o caso da engenheira Alexandra Reis. Mas nós podemos pedir um documento, que acho que é plausível de se pedir, de outro caso, de outro despedimento ou rescisão, ou seja lá o que for, de outro trabalhador, e é entendimento de outra entidade que isto está fora do âmbito desta Comissão? Não. O que eles entendem estando fora do âmbito, nós podemos considerar essencial até para comparar. Portanto, essa justificação, Sr. Presidente, volto a dizer com devido respeito, não entendo como válida, porque a apreciação de uma entidade é diferente da nossa e a entidade, volto a referir, e corrija-me se estiver enganado, só tem a obrigação de fornecer o que esta Casa e esta Comissão mais especificamente pede. Muito obrigado.
Sr. Deputado, agradeço-lhe a justificação e o trabalho no empenho de me explicar isso. Eu penso que precisamente essa situação é uma situação que está completamente abrangida por aquilo que são o objeto daquilo que foi a deliberação da Assembleia da República publicada em Diário da República. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois temas. O primeiro, este que o Sr. Deputado Filipe Melo referiu, parece que não vale a pena nós estarmos a antecipar o que quer que seja, solicitaremos a documentação e as entidades farão o que entenderem dentro do quadro que, de alguma forma, regula esta matéria das comissões parlamentares de inquérito. Não parece que seja nem o entusiasmo nem a energia do Sr. Deputado Filipe Melo que vai fazer com que uma entidade entregue ou não entregue a documentação. Estamos perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito, tem um regime próprio e que tem um enquadramento próprio e com certeza que todas as entidades, com mais ou menos esforço, cumprirão esses processos. Sobre a questão que o Sr. Presidente referiu sobre um requerimento fundamentado, no fundo, citando ipsis verbis, o que está no artigo 13, eu penso que nós não estamos aqui numa alteração ou num debate sobre uma alteração do regime jurídico de inquéritos parlamentares. É isso que está no regime jurídico de inquéritos parlamentares. Há um espírito da lei que me parece evidente, que todos os deputados que solicitarem um qualquer documento no quadro desta Comissão Parlamentar de Inquérito sabem por que razão é que o querem. E mesmo que, como disse a senhora deputada Mariana Mortágua, nós nem haja uma clareza fina e absolutamente robusta sobre até onde é que queremos chegar, mas, de alguma maneira, são capazes, com certeza, de fazer uma fundamentação para a obtenção desse mesmo documento. E, portanto, não me parece que haja aqui qualquer tema, não me parece que haja sequer tema, é uma fundamentação que vá ao encontro daquilo que é a justificação do acesso a essa documentação no quadro daquilo que é o inquérito que nós estamos a participar, esperando que haja bons resultados. Portanto, eu, sinceramente, nós julgo que estamos a antecipar aqui uma discussão que não me parece que sequer que seja discussão. Com certeza qualquer dos deputados e dos grupos parlamentares aqui presentes tem já consciência dos documentos que quer e a razão que quer, o que significa que tem na sua cabeça aquilo que é a fundamentação necessária para que essa solicitação de documentos seja feita. E, portanto, eu acho que devíamos continuar com esta tranquilidade que temos tido apresentando os documentos. Temos na quarta-feira uma análise sobre essa documentação e a Comissão depois fará seguir para as diferentes entidades essa solicitação de documentação, esperando que ela seja o mais rápido possível para começarmos aquilo que interessa, na verdade, que são as audições para podermos de alguma forma concluir aquilo que os portugueses de alguma forma querem que seja concluído, que é perceber o que é que se passou neste quadro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rodrigues de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria, de forma nenhuma, eternizar este debate, mas, para a nossa tranquilidade, tentar aqui assentar três ou quatro coisas importantes. Vamos colocar aqui alguma fé no legislador. Vamos colocar aqui alguma fé no legislador. Qual é a ratio legis? Porquê é que existe isto? Aparentemente existe para evitar que, por mera impertinência, admito eu, alguém desate a pedir 400 documentos. E, portanto, a pessoa tem que fundamentar. E pode fundamentar de muitas maneiras, é fácil. Considerando o hábito, o âmbito da indemnização, queremos ver outras indemnizações. É fácil, tem uma justificação. A justificação é apreciada na Comissão. Quem recebe um pedido de documento é para entregar e mais nada. Recebe um pedido de documento da Comissão. Não aprecia da validade do fundamento. Quem aprecia a validade do fundamento é a Comissão. E apreciará, nós estamos habituados a isto, apreciará com toda a capacidade de perceber a larga margem que tem quem pede, arranja uma fundamentação só para que não pareça uma mera impertinência ou, no caso, se fosse uma enorme impertinência, a Comissão podia dizer desculpe lá, mas isso não tem nada a ver. Está a pedir as contas de 1993. É só isto em causa. Portanto, do ponto de vista, perdão essa expressão, do lado lá, quem recebe o pedido de documento cumpre nos termos da lei e não aprecia nem deixa de apreciar, porque nem sequer recebe a fundamentação. Esta é a nossa visão. Também não falo mais sobre isto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que esta referência que o deputado Paulo Rios de Oliveira fez ajuda a obviar uma preocupação que eu tinha enquanto vos ouvia. E a preocupação que eu tinha enquanto vos ouvia é que, quanto mais a gente falasse sobre isto, talvez pior ficava a Comissão. Porque não tenho ideia que seja útil para os próprios poderes da Comissão e para a sua eficácia estar a criar uma escadinha, desculpem a expressão, de exigências à própria intervenção da Comissão no apuramento dos factos que sejam necessários. Dito isto, penso que seria útil. Eu só pedi a palavra para sugerir a seguinte, ou para propor a seguinte clarificação. Para que não haja dúvidas e para que não haja mal-entendidos, as entidades a quem a Comissão se possa dirigir, solicitando os documentos que consideremos necessários, têm como interlocutor a Comissão e como conteúdo do pedido, o pedido, e não a fundamentação de qualquer partido. E, portanto, o que é da fundamentação é de cada partido, o que é do cumprimento da lei é internamente ao funcionamento da Comissão, a Comissão e os serviços dão andamento às diligências dos deputados e das deputadas, pedindo os documentos e ponto final. E eu julgo que era importante que ficasse explícito aquilo que poderia ser implícito, para evitar mal-entendidos e qualquer dúvida no funcionamento depois do andamento da Comissão. E só terminar partilhando isto com as senhoras e os senhores deputados, que é sublinhado que ficou que a fundamentação compete a quem apresenta o requerimento, mas que uma coisa é fundamentar, outra coisa é convencer. e, portanto, escusamos estar aqui depois a entrar em grandes profundidades sobre os méritos de cada fundamento, porque depois começa a ser uma comissão de inquérito um tanto quanto autofágica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só, para esclarecer, dizer o seguinte. O mesmo artigo que eu pedi que fizéssemos, de facto, esta leitura na instrução deste processo, diz depois, no número 7, que o pedido, no número 6, o pedido referido no número 3, que é precisamente aquilo que o requerimento fundamentado, deve indicar esta lei e transcrever o número 5 do artigo, que tem a ver com o prazo, 10 dias, e o número 1 do artigo 19, que é dizer que se não forem entregues por qualquer razão, estamos em situação de desobediência qualificada. Portanto, é isto que vai sair da comissão quando se pede os documentos. Portanto, agora, isto não significa que nós não tenhamos que fazer o processo de acordo com aquilo que está estabelecido na lei. Bem, e, portanto, eu é esse esforço que eu pedia, e acho que estamos todos a falar a mesma coisa, e se houve alguma má interpretação das minhas palavras, se houve alguma coisa que eu disse de uma forma menos clara, eu penso que estamos todos a falar o mesmo assunto, pelo que eu fazia a seguinte proposta. Terminarmos os nossos trabalhos, fazermos a preparação dos documentos que precisamos para os nossos trabalhos futuros, entregar essa lista fundamentada até terça-feira, para que na quarta-feira a possamos aprovar e enviar, não digo na quarta-feira, mas possivelmente na quinta-feira, no dia a seguir, para as entidades a quem devemos, pedimos os documentos, para que em 10 dias, ou em pouco mais de 10 dias, atendendo àquilo que é o correio, tenhamos aqui os documentos para começar a parte que é a parte mais importante, que será provavelmente a questão das audições e trabalho que teremos que fazer durante esses dias, que é aquilo que eu há pouco referi, a existência de um questionário e a questão do relator para que os nossos trabalhos possam estar concluídos dentro dos prazos a que nos propusemos. Se os senhores deputados estiverem de acordo, dava para encerrada esta reunião, encontrar-nos-íamos na próxima quarta-feira, depois do plenário, para discutirmos então os pontos que tivermos para fazer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.